Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Eu vou falar, mas não deveria. O meu marido falou assim: as próprias mulheres têm dificuldade em saber que estão entrando no período pré-menstrual. E se os maridos perguntam, acabam arrumando briga. Foi assim por muitos anos. Muitos anos. Que eu realmente eu achava que eu estava assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Ele falou assim, eu acho, será que não? Não, claro que não. Eu que não vejo sentido na vida.
Né? Mas deixa eu voltar ali no livro.
Então volte. Né?
Então.
Só um pouquinho. Márcio, você consegue pesquisar para mim que está travando aqui meu computador?
A inteligência hormonal da mulher.
É, isso até eu quero.
Super bom. É um médico aqui de São Paulo, que eu não sei se ele traduziu o livro ou ele fez o livro. Mas ele fala ali quatro momentos. Em cada momento ele fala de um hormônio que está mais atuante, né? E é mais ou menos assim, um resumo muito básico que eu vou fazer, né? Seria o seguinte, por exemplo, quando a mulher ela está saindo da menstruação, né? Um hormônio que entra, um hormônio, talvez provavelmente o estrogênio, ela entra e ela sente uma necessidade muito grande de trabalho, de energia, de força. A energia dela volta, então ela está muito bem, primeira semana. A segunda semana, ele volta mais ou menos para o corpo. Então, ela começa a se sentir que o corpo está assim, está maior, ou está menor, ou está isso, ou está aquilo e tudo mais. E é o outro hormônio que está entrando, que vai começando a ovulação. Né? Então, ela olha para o corpo dela. Depois que ela passa, o desejo sexual vai aumentando, aumentando, até que chega na fase fértil, que chama, que é um período de fase fértil, onde é a liberação do óvulo, e que ela sente muito desejo sexual. Depois desse ponto, ela volta para outro hormônio, que é a preparação do útero, que ele fala que a mulher volta para casa. Assim, né? Que ele traz assim, por exemplo, tem que ajeitar essa cortina, tem que ajeitar essa cama, tem que mudar isso, mudar aquilo, até que passa um período de tensão, aí ela menstrua. Certo? Que é um outro hormônio. Aí volta novamente, os quatro ciclos.
Então, tinha até, desculpa, Djalma, mas tinha, procurei ontem, tinha na época do Facebook, assim, que eu usava o Facebook, tinha um desenho que mostrava, era uma animação que mostrava direitinho a mulher e a interferência desses hormônios e o humor dela.
Então ele tem como ideia uma medicina, né, que ele fazia evolutiva. Então ele achava que isso era a própria evolução nossa que levava, porque quando as fêmeas do passado, elas sentiam o desejo, que ela estava pronta para copular, por exemplo, elas saíam isso e elas iam arrumar um ninho. Entende? Que era isso. Então, que nós começamos, trazemos isso de maneira, né, do passado, como uma construção adaptada para o nosso tempo, mas que continuaria esses quatro ciclos da mulher. Só que esses quatro ciclos, né, com a pílula anticoncepcional, com as mudanças que tiveram todas.
E de alimentação, né?
De alimentação, tudo, né?
Mudou de estilo de vida.
De estilo de vida, isso mudou. Mas ainda esses ciclos atingem a mulher, né? E muitas mulheres negligenciam esse fato do hormônio. Porque não é muito contado para ela. Ah, você está com problema hormonal. Mas o que é isso? Como é que isso afeta? O hormônio afeta tanto homens como mulheres, da cabeça aos pés.
Sim.
Né? Então, os homens têm mais a preponderância da testosterona, né? Então, a testosterona é mais alta e isso dá todos os aspectos psicológicos masculinos, mas, e físicos, né? E psicológicos. Mas chega um momento, por exemplo, que fala de andropausa, que quando a diminuição do hormônio, eu não gosto muito dessa palavra andropausa, que é diferente da menopausa, mas ela tem uma interrupção, uma diminuição do hormônio. O hormônio não é interrompido, ele diminui o hormônio e tem uma coisa chamada aromatase que aumenta o hormônio feminino no homem. Então o homem também muda nessa fase, muda o corpo, muda a pele, muda o cabelo, muda uma série de coisas, porque é o aumento da aromatase, né? Então, assim como a mulher tem um ciclo também, que esse hormônio ele diminui para que, por exemplo, quando começa a diminuir esses hormônios dela, a testosterona talvez aumente um pouco, e isso dá para algumas mulheres na menopausa, após a menopausa, elas se sentem muito guerreiras. Entende? Elas se sentem muito fortes, muito guerreiras, elas vão à luta e tudo mais. E aí você vê homens na mesma idade, frágeis, chorosos, ciumentos, né? Que tem medo de tudo, medo. Então a gente vê que existe uma mudança, mas um equilíbrio, sabe? Em que o homem vai passar por algumas situações e as mulheres outras, né? Não necessariamente ruins, mas ligando a velhice um lado e o outro, vai o homem fazer reposição o tempo todo e a mulher também. E aí, como é que passa? Porque essas fases vão vir cedo ou tarde.
É, mas né? É que o que acontece é que com essas alterações... Primeiro, eu preciso falar de uma pesquisa que eu vi, foi assim, foram detectados 51 sintomas dentro da menopausa. É muita coisa.
É muita coisa.
Sabe? E eu vou falar rapidinho, acho que assim, 12, que são os que incomodam mais e que são mais relatados, né? Nevoeiro mental, fogachos, fadiga, mudança de humor, ansiedade, baixa autoestima, insônia, enxaqueca, depressão, falta de motivação, ganho de peso, perda de massa muscular, dor nas articulações, falta de libido, falta de colágeno e osteoporose. Isso. Só alguns, eu não sei, faltou um monte, assim, são 51.
São 50,
gente, é muita coisa para você administrar e para a velhice... Né? Porque é velhice, a gente está ficando velho, entende? Mas agora tá acentuado, porque daí você tem essa queda hormonal, você começa... Então, na verdade, a gente deveria ter consciência disso muito antes, né? Desse envelhecimento, de todos esses processos, para já ir se preparando. Porque é muito complicado, porque parece que você chega num determinado momento, isso tanto para o homem quanto para a mulher, né? Que daí você fala, opa, que eu faço agora com tudo isso de mudança? Porque, óbvio, a sociedade já está dizendo para você que você está velho, improdutivo, que você não serve mais, e você não se encaixa mais em lugar nenhum no mundo e ainda tem que lidar com 51 sintomas.
Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar a nossa tribo, né? Aí na tribo, como é que ia acontecer com as mulheres? Então tinha a menina e a criança, que tinha todas as funções da criança e tal, aí ela menstruava. Quando a menina menstruava, ela passava por um rito de passagem da menstruação. Então a primeira menstruação dela, normalmente a mãe dela ou algumas outras mulheres levavam ela para uma casa, né? Isso, a tribo brasileira faz isso. Levava ela para uma casa onde ela ficava um ano sem ver ninguém. Um ano, solitária. Só a mãe e as pessoas que cuidavam dela. E ali ela ia menstruar na terra, né? Elas iam cuidar e essas mulheres iam informá-la o que seria ser mulher para aquela tribo. Dali a um ano fazem uma festa da saída dela. E aí quem entrou era a menina. Sim. Quem saiu foi a mulher. Aquela menina morreu, né? Então essa mulher entrou. Aí essa mulher ia fazer coisas de mulheres, né? Então ela já tinha todo o processo dela, mas aí tem a casa das mulheres e a casa dos homens. Então quando as mulheres iam menstruar, elas iam para a casa das mulheres. E essa menina começava a frequentar essa casa das mulheres mês a mês. Depois que ela casasse, ela tivesse filhos e tudo mais, ela ia passar por outros rituais, tá? Passando toda a parte produtiva dela, quando ela envelhecesse e ela tivesse a menopausa, ela passava por um outro ritual. E ela entrava num processo da sabedoria da tribo, onde ela ia ensinar as outras meninas o que era ser mulher, porque ela tinha vivido mais, né? Então vamos imaginar essa tribo e vamos dizer que essa passagem da mulher para a sábia seja tirada dela. É isso que acontece hoje, né?
Mas mesmo da menina para adolescente, porque não é passado nenhum saber desse, né? É passado saber de beleza, de...
Tanto para homens como mulher, nós eliminamos os ritos. Nós achamos os ritos coisas de passado. E quando nós eliminamos os ritos, nós ficamos perdidos. Veja, a mulher, como eu falei, ela tem um marco na carne, né? Os homens são marcos psicológicos. Quando acabar os ritos de masculinidade, que passando o homem para um estado mais adulto, consequência disso, nós temos homens infantilizados a vida inteira, que vai do infantil para o velho, sem passar pela maturidade. O homem velho é o homem sequelado de todas as besteiras que ele fez. E nós estamos vendo isso também com as mulheres. As mulheres infantilizadas durante muito, muito tempo, cuja a ideia dela continua sendo da adolescente, né? E perdida, porque ela não tem outro espaço para ir. Ela não consegue. E isso faz um grande sofrimento, uma grande ideia de ligar a menopausa com o envelhecimento. Né? E não tem nada a ver.
E hoje em dia a gente, ainda bem, né? A gente tem várias rodas, assim, encontros de mulheres para fazer esse compartilhar, né? De saberes e de rituais e tudo, e que são tão, tão potentes, assim, nesse processo de menopausa, que na verdade, em menopausa eu entro. Declaradamente, oficialmente, agora em novembro, que faz um ano que eu não menstruo.
Isso.
Então, mas...
Tem que fazer festa.
Tem que fazer, opa! Mas nesse período, eu participei de muitas vivências de Sagrado Feminino e foram muito importantes para mim, Porque é um caos, aí a gente tem um caos mental, um caos físico. Exato. E precisa de ajuda, né? E eu busquei nesse lado e foi fantástico. E óbvio, busquei na terapia também, porque a gente tem alguns momentos que a gente de fato acha que a gente está enlouquecendo. Uhum. Isso é muito comum. Tem mulheres, isso, relatos que a gente compartilha enquanto mulheres, que assim, eu não me reconheço, né? A gente tem uma dificuldade de se reconhecer fisicamente no espelho, porque a queda de colágeno é uma coisa absurda, é absurda, é assustador, porque simplesmente um dia está tudo mais ou menos assim, né, em ordem, e de repente você vira um bulldog, né, você se olha, você é um bulldog, mas é no dia a dia, no teu comportamento, na tua cabeça. Eu até hoje, eu acho que o meu pior sintoma, e é o que eu ainda estou combatendo, é o tal do nevoeiro mental. Uhum. E isso, assim, é destruidor, é avassalador, porque você vai falar uma coisa, você esquece a palavra. Eu, como jornalista, sempre fui descrever, né, se acompanhou tudo, então eu sinto uma dificuldade gigantesca em concatenar as ideias, as palavras, e fazer alguma coisa ter sentido. Então, essa avalanche de sintomas e de... É muito assustador.
Uma das coisas que mais reclamam é a questão dos fogachos, né? Porque aquele calor que é tomado de hora em hora, né?
Não posso falar.
Aquilo toma conta de um calor muito grande, que a hora está calor e daqui a pouco está frio.
Para quem não entende, para quem não sabe, para quem não passou, é assim. De repente, você está aqui conversando, daí vem uma coisa assim...
Isso.
Aí você fica vermelha, roxo, uma labareda, um maçarico humano.
Acendinho fósforo.
Não. Só que é daqui pra cá e de repente você começa a escorrer.
É.
Isso meu quando amor. Não é à noite, que você acorda daí encharcada, achando, assim, meu Deus, estou numa piscina. De repente vem um frio absurdo. Então você tira o edredom, põe o edredom, tira o edredom, põe o edredom.
Eu sei o que é isso.
não é fácil. E Marcinho, falando nisso, se você puder ligar o ar-condicionado, eu agradeço.
A gente está no...
Né?
Tá ligado?
Bom, o Djalma também está, então, né? Pode ser que não seja. Então, são sintomas que atrapalham. O fogacho, ele é muito complicado. E o nevoeiro mental também. Porque eles atrapalham demais a tua vida social, o teu relacionamento. Porque passa a ser desagradável, porque você sabe que a qualquer momento você vai virar essa chama humana. E é constrangedor, porque as pessoas ainda, principalmente no ambiente corporativo, as pessoas não sabem lidar com isso.
Não só no ambiente corporativo, como também nas relações, né? Muitos homens não sabem o que está acontecendo. Não. Ele olha para aquela mulher e ele vê a fera que está ali dentro. Ele não sabe muitas vezes como agir com a questão da fera. Ou diminui aquilo como se fosse bobagem, que piora a fera que aparece de vez em quando. Ou ele se esconde daquilo ali, sabe? Ou ele não consegue ver que aquela pessoa está em processo grande de transformação, né? E ele quer que seja a mesma, quando ela não vai ser mais a mesma. Né? E isso dá muito problema, assim como muitas mulheres fazem isso com os homens, mas só que o do homem é mais gradativo, então vai se adaptando à situação, né? Os homens ganham mais peso, eles acabam tendo mais problemas de isolamento, eles não querem sair mais, não querem fazer nada mais, eles se acham feios, se acham fora, reclamam, ficam falando só de política e futebol o tempo todo, né? Não tem mais assunto e tal, né? Então fica isso. E as mulheres muitas vezes não. E ela está num momento em que ela está bem, daqui a pouco ela está muito irritada, daqui a pouco, né, claro, cada pessoa é uma pessoa, está muito irritada, daqui a pouco ela está com um calorão desgraçado onde está um frio danado, daqui a pouco ela está com frio onde está com um calor desgraçado. E aquilo muitas vezes começa a dar conflito em casa.
E sem contar que o mundo dizendo para você que você já não é mais tão bela, tão fértil, tão produtiva, geralmente coincide com o período que seus pais estão doentes, então, que nem no meu caso, minha mãe tem Alzheimer, os filhos saindo de casa, o ninho está vazio, apesar de eu encher de cachorro, mas muitos ninhos estão vazios.
Ninhos vazios, né?
Então, é uma mudança fora, dentro, que precisa realmente de acompanhamento, porque é óbvio. Isso que eu estou falando das minhas sensações e desses 51 sintomas é como o Djalma falou. Cada mulher, cada caso é um caso.
Caso,
eu tenho amigas que falam assim, eu não sinto nada.
Isso.
Eu falo, que inveja.
Ou que é a melhor fase da vida.
Então, já, o que eu vou te falar uma coisa, Djalma. Eu tô na melhor fase da minha vida, com certeza. O caminho foi de sombras. Fui lá no fundo do poço, fiquei um período lá, foi assustador. A sombra foi, né, a luta foi intensa, mas hoje, ainda tenho alguns sintomas e estou tratando, mas hoje, e fazendo aquilo que eu venho falando, né, com a mudança de estilo de vida, mudança de hábitos, mudança de principalmente de alimentação, eu estou no meu melhor momento, que estou até surfando, né? Então, dá licença.
Exatamente.
Então, dá licença aí.
A gente tem nesses períodos, né? É interessante para falar, quando eu falei da questão da mulher ir para a sábia é um arquétipo. Né? E quando a mulher ela consegue entrar na menopausa e dentro de um processo de sabedoria interna, que aí a gente fala de autoconhecimento, essa visão do mundo em relação a ela, se ela está assim, se ela está assada, se ela está, diminui muito. Porque você sabe a representação, quando termina, né, quando passa por Perséfone, que é a ida do submundo, é Hestia. Como é que é a representação da Hestia? A Hestia é a deusa do fogo. É aquela mulher que está sentada, é a anciã, sentada na frente da fogueira, entende? Em paz profunda. Essa é a sábia. Né? Ela não tem mais que provar nada a ninguém, ela não tem mais nada. O mundo é mais um mundo interno, e ela está segura do seu mundo interno. Então essas vozes de que você está assim, você está assado, você tem que fazer isso, isso para ela não ecoa quando ela está na sábia. Quando não entra na sábia, ainda fica ressoando essas vozes, porque das outras fases anteriores. Entende? Onde é necessário eu olhar para o mundo para saber se eu sou bonito, se eu sou feio, se eu sou isso, se eu estou magro, se eu estou isso, se eu estou sedutor, se eu estou legal, se eu estou produzindo, se eu não estou produzindo. Porque isso o mundo vai me cobrando. Eu preciso ter sinais do mundo. A Hestia não. Né? Assim, quando a gente tem um arquétipo do homem, quando o homem ele entra no estado de sabedoria dele, que o mundo acha dele, faz a mínima diferença. Ele já viveu, né, aquela música do Caetano, do Homem Velho, né, já tem coragem de dizer que é imortal. Então já, as coisas já passaram, entende? O que eu vivo agora é estar comigo, né? Por isso que para muitos homens após 55 anos, a idade dos 55 anos começa a ser muito boa, porque eu não tenho mais nada para provar para ninguém, né? Pena quando o homem está nessa fase ainda querendo provar alguma coisa para alguém. Sabe? A mulher também, né? Então quando a mulher está no momento dela ser o que ela quiser ser, como ela quiser ser, porque agora não tem mais o olhar do mundo controlando ela, nós, né? E aí eu não sei, que a gente bota sempre culpa na sociedade, mas a nossa sociedade tiramos isso da mulher, porque ter mulheres sábias no mundo é muito perigoso.
Você é, por isso que queimaram tantas, né?
Errou.
Deixa eu só falar aqui um estudo de Harvard, do Jornal de Endocrinologia Clínica, que diz que existe um aumento da depressão. Tô com o microfone ligado. Tô. Um aumento da depressão no climatério, né, que é do sede da menopausa, com essa flutuação dos hormônios. Só que, isso de Harvard falando, né, que nem as mulheres reconhecem, não conseguem fazer essa ligação, assim como os profissionais também não fazem.
Sim, sim.
Então, que tem uma incidência gigantesca de depressão em função da oscilação hormonal.
Você sabe que uma coisa interessante, é um paradoxo, né, do conhecimento, né? Nós temos tanto conhecimento de tanta coisa...
E não temos de nada.
Que, às vezes, o básico passa desapercebido, né? Então, a gente vê isso o tempo inteiro acontecendo, sabe? Como a gente, muitas vezes, na terapia, né, quando quem vai para os casos, a gente tem que fazer o tempo todo o diagnóstico diferencial, né? E por isso que é importante para o psicólogo, psiquiatra, todos os médicos, a gente ter as três visões, né, que eu sempre falo, a visão do corpo, a visão da mente, a visão do espírito, sabe? Para ver qual é o processo que a pessoa está passando, né? Então, a gente sabe, por exemplo, e a gente precisa entender um pouco dessas três visões para que a gente possa ajudar o paciente para não ir lá no complexo quando às vezes as coisas são simples. Sim. Né? Então, quando o paciente vem com esses sintomas, a paciente chega... Né? Ela quando chega nesses sintomas, que vem com sintomas assim, que eu pergunto a idade, eu vejo mais ou menos que é da menopausa e vejo se, puxa, olha, você já viu teus hormônios? Sempre a pergunta que eu faço. Primeiro vão passar do físico, até antes da gente entrar na terapia. Porque quando você passa por isso, você começa a dar uma ajuda melhor, né? Quantas mulheres, né, na primeira sessão que foram, vieram no médico por questões de depressões e era hormônio? Era porque não se deu bem com o DIU ou qualquer coisa. Aí tirou o DIU, melhorava. Entende? Muitas mulheres aconteceram isso em clínica. Melhoravam assim completamente, que não dava nem continuidade à terapia porque não tinha necessidade. Porque aquilo ali influenciava ela. E outras mulheres, quando entram em depressão, muitas vezes é muito difícil as pessoas diagnosticarem depressão. Porque as pessoas acham que depressão é ficar na cama.
Sim.
E depressão não é ficar na cama. Não. Depressão tem mudanças de agressividade, autoagressividade, autoestima baixa. Tem uma série de coisas que fazem parte da depressão também, né? E as pessoas são difíceis de identificar. Que estão deprimidas, né? Mesmo quando outras pessoas que falam, você tem sintomas de depressão, a falta do autocuidado, tem uma série de coisas que tem a ver com a depressão, que é a baixa de energia muito grande, né? Então, as pessoas não conseguem identificar muito bem. Elas acham que, não sei, eu tô assim, mas acho que as pessoas estão falando que eu tô, mas eu não tô. Não é tão assim, né? E quando você vê fisicamente, pelo olhar, por tudo mais, que a pessoa não tem energia.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.